Bem-vindos ao Chá de Trovão dos episódios 9 ao 12 de Genjitsu Yusha. Eu sou o Thunder e agora a régua do café com leite de Genjitsu, ele já derramou. Já derrubou o leite, já derrubou o café, já derrubou tudo. Meu amigo do céu, esses últimos episódios explodiu a produção.
Aqui é o Maurício, eu continuo dizendo o Kawaii Koto, só que dessa vez eu, Kawaii Koto, já pego meu taco de beisebol e Genjitsu, sinto muito, tu vai tomar umas porradas, agora.
Vai e merecido, cara, porque eu já quero dizer que assim, eu sei, produção de Genjitsu tava difícil, tava complicado, storyboard não existe, character design tava extremamente inconstante, é difícil eles fazerem fluidez em movimentação de personagem, só que cara, chegou num ponto que é tão ruim que não tem como uma cena ser entendível, vamos dizer assim, ou até mesmo você perde completamente o próprio contexto da cena, aqueles momentos de guerra, e olha, flecha voando para um lado, e mortes de um outro, e apenas sonoplastia de péssima qualidade sendo feita para criar algum tipo de contexto da guerra ou da luta, e falar, nossa, agora a luta vai ser séria, e a gente de fato tá dentro de um campo de batalha. Eu sei, é muito mais difícil fazer isso do que um personagem olhando para o outro conversando, só que quando isso existia, também era péssimo, também era extremamente mal feito, cara, e não tem o porquê, ou melhor, não deveria ser nesse nível uma obra que tá vindo da Jace Staff. Eu sei, Jace Staff já trouxe um histórico bem difícil de animes ultimamente, teve, se eu não me engano, Accelerator e o Toaru Majutsu 3, que são duas obras tenebrosas de produção. A gente sabe que a gente vem da mesma staff, ou pelo menos do mesmo diretor de Tabu Tatu, mas não é pra acontecer, não é pra ser assim pro estúdio grande, e ainda destruir o próprio Genjitsu, que teoricamente tinha um potencial muito interessante pra pelo menos ser um anime assistível da temporada, ter algum mérito, porque o que ele quer fazer de ser mais um isekai e quer conversar sobre o mundo e trazer informações do mundo real pra esse isekai e conversar sobre isso, é interessante. O próprio contexto de algumas conversas é interessante, mas só fica no contexto, porque o desenvolvimento delas é tenebroso e às vezes é até uma piada de mau gosto.
É, a produção ruim eu passo pano pra caraca pra Bookworm por causa de produção ruim e tá tranquilo, porque o roteiro tanca. Eu acho que a primeira coisa que eu pego o taco de beisebol pra bater nesses episódios de Genjitsu é que o roteiro simplesmente resolveu ter um AVC. Porque do nada a gente tem um mosaico de linha do tempo que se você já não tem produção suficiente para animar a cena, que você precisa fazer uma cena estática com action line para falar que o cavalo tá se movendo, por favor, não queira fazer um mosaico de linha do tempo num negócio que você não vai conseguir nem ter noção do que é passado, presente e futuro para depois juntar as coisas e ter noção do que tá acontecendo. Porque mesmo se fosse cronológico, ainda seria uma coisa extremamente... sendo muito bonzinho pra falar o que aconteceu aí, muito inocente.
Ele sim errou bastante no roteiro, não só simplificando, mas contando em ordens distintas, que no material original até o pessoal falou que não era assim, e ele meio que começa a sabotar, porque, diferente de Bookworm, inclusive, que Bookworm, a gente fica feliz quando a produção não faz nada, porque às vezes quando ele tenta fazer alguma coisa a mais, piora. Aqui, a própria produção também sabota o roteiro, que já é difícil, e aí e quando você tem esses momentos que são menores, mas que você consegue pelo menos criar alguma coisa que teoricamente o contexto poderia te dar um pouco de tensão, ou poderia dar algum senso de criar sentimentos pelas cenas, porque o roteiro tá pelo menos minimamente seguindo numa direção pra você pelo menos aceitar que aquilo está acontecendo, não que seja muito crível, ou que não seja muito otimista, né? Ainda assim você poderia ter algum tipo de balanço e aqui não tem. E, cara, essa guerra dos três duques, é três duques mesmo, né?
É, três que virou dois, que virou três de novo porque entrou um reino vizinho que quis invadir por motivo X e... uma confusão. Ele quis tentar fazer uma guerra de em três frontes. Uhum. Mostrar como o protagonista é o mestre da guerra, que ele gerenciou a primeira guerra num fronte para ganhar a força aérea, fez uma estratégia de avanço rápido para farear os outros dois frontes, enquanto ele pegava para mobilizar tropas e acabar com os outros dois.
A ideia... Falei.
Vamos começar que Bem, a motivação inicial dessa guerra e depois o que é explicado por que aconteceu me faz questionar a própria motivação dela. Porque vamos lá, qual é a motivação dessa guerra dos três ducados? É porque eles não reconheciam a legitimidade do rei substituto, que é o nosso protagonista. Só que depois a gente vai descobrir que o Leão não reconhecia a legitimidade do protagonista porque ele queria, numa estratégia de alto sacrifício, trazer toda a corrupção e o mal para o seu lado para se sacrificar e assim purificar o reino. Eu vou entrar depois nessa conversa de como isso é idiota. Uhum. A gente tá no Brasil, a gente tem respaldo pra falar de como essa estratégia é idiota. Corrupção aqui a gente manja, tá? Aqui o jogo é hard. Pra no final, qual foi a resolução da guerra? Ah, o cara venceu o dragão, então ele ganhou a guerra. Porque ele venceu o dragão, então ele vai vencer a gente, então a gente vai se render. Tá, mas se a guerra era só pra isso, o cabeção do leão já não podia ter dado logo as coleirinhas de escravidão mais rápido pra agilizar o negócio? Ou então o dragão também é um tremendo idiota, né? O Duque. Porque uhum. O dragão, não, eu vou manter minha honra aqui, é o único trouxa que tava com a questão de honra. Porque, meu Deus, que confusão política é essa? E a questão do barco. Ah, me desculpa, essa temporada teve... Se for pra falar de clickbait de guerra, tem outro anime essa temporada que tá dando de 10-0 com... de vamos mostrar o que é uma estratégia de guerra com clickbait. Genjitsu, tá de reprovado. Contrate uns elefantes.
Elefante?
É.
Ah, não é... Kingdom?
É.
Ah, pode crer.
Eu preciso voltar a assistir, mas eu sei que já teve episódio dos elefantes.
Ah, Kingdom eu acompanho zero. Que uma coisa sai um pouco do meu radar, também nem sei como que anda. Eu sei que a produção é uma porcaria, mas a história deve ser boa.
Quando for fazer coisa de awards, eu comento, faço minha defesa de Kingdom. Mas voltemos a Genjitsu. Não sei se eu consegui explicar bem, mas a motivação e o desfecho dessa guerra... A motivação é idiota. Fazer o auto-sacrifício pro mal todo ir pra um lado e você prender ele é idiota. Pra um anime que no título se diz verossímil, no máximo eu posso dizer que isso é inocente. O fato da guerra ter terminado do nada e os nobres simplesmente serem presos e tá tudo resolvido num passe de mágica... Então por que começou essa guerra? Se você tinha coleirinha de escravização e só precisava que os nobres abaixassem a guarda pra você botar a coleirinha em todo mundo e a guerra já tava declarada... Eles já eram traidores? Por que fazer esse rolo todo?
Assim, tem algumas frontes que Genjitsu não faz, né? Ou melhor, ele diz que faz, mas não faz. Essa guerra, essa perspectiva da guerra aqui em Genjitsu poderia ser trabalhada ou em âmbito de personagem ou em âmbito de macro. Ele erra nos dois, obviamente, porque se você tem o âmbito de macro, você teria que ter uma estrutura melhor segmentada de como o movimento de cada exército vai impactar o outro e quais são as estratégias de guerra que vão uma correlacionar a outra. Eles fracassaram miseravelmente em fazer isso por causa dessa ideia de fazer um caleidoscópio na condução dessa história, desse momento. Uma coisa jogando pra frente, pra trás, onde você perde completamente a coesão do tempo. E o tempo aqui, na teoria, deveria ser importante. Porque o que eles querem contar é até que simples. Ou pelo menos eles estão simplificando tudo. Então você poderia pelo menos entender. Beleza, a gente resolve primeiro com o dragão. Tem o mínimo de dano possível. Usa a porra do barco pra reduzir o máximo de dano. Vai direto pro cabeça e resolve isso com ele. Pega esse recurso, joga pra fronte, onde o terceiro exército, né, apareceu ali, porque tá dando merda. E no meio disso tudo, o leão... Eu ainda não sei se eu entendi exatamente o que aconteceu com o leão, mas foi péssimo. E aí você pega esse macro, não funciona bem. As estratégias de guerra são super simplórias, muito mal conduzidas, não só em produção, obviamente, mas em contagem, em apresentação de como um exército e uma unidade vai combater a outra, qual é o poder militar delas, qual é a base daquilo acontecendo. Não existe nenhum algum tipo de explicação mais profunda ou mais... Não vou nem dizer profunda, até superficial pra fazer a introdução de como cada exército funciona e o que, que ganha do que ou como isso daí vai ser manipulado. Porque de repente... E de repente você tem um flanco num vale onde o pessoal tá fazendo chover flecha no exército que tá voltando. Você fala, quê? E como que vocês apareceram ali? Não pergunta, apareceu, teleporte. Transição de cena.
É tudo de acordo com o Keikaku. Eles já estavam lá esperando.
Pois é, isso daí, pelo amor de Deus, péssimo. E aí você vai em âmbito de personagem, que é pior ainda, porque as motivações do Leão não fazem sentido. Jogar a culpa do e isso é por honra é muito simplório e muito pouco aproveitado pelo âmbito de construção e quebra, porque e de repente você vai ficar usando o bait pra prender os nobres corruptos e o que isso tem a ver, ou pelo menos como que isso realmente vai resolver essa situação, ou qual é a grande motivação pra você fazer isso, e você meio que se contradiz quando você usa essa desculpa meio que pra tentar fazer um bait com o protagonista, falando que não vai aceitar ele como rei. Tá, mas isso daí poderia de fato ser uma conversa um pouco mais rebuscada e com muito mais processos em cima dessa ideia de honra, que é um conceito dentro de Genjutsu que por mais que o personagem fale, você não tem nenhum tipo de aspecto mais palpável aqui, porque aí já atrapalha até a questão de macro da história. Ou até mesmo as conversas de personagem, elas são muito simplificadas e muito direto a utilização daquele personagem, porque ele precisa entrar no caixa de personagem e ser mais uma unidade, sabe? É um negócio meio Fire Emblem. Não que Fire Emblem faça mal, mas geralmente é isso que acontece lá. E apareceu uma unidade nova, diálogozinho ali, ele entra pro seu time e foda-se. Aqui em Genjutsu isso é muito mal feito. E se fosse simplório, mas tivesse efetividade como geralmente acontece em jogos, beleza, mas aqui não. E abre uma série de outras lacunas e arestas, tanto de personagem quanto de mundo, que você nunca vai entender. Por exemplo, o Leão, ele não é um personagem, ele é um conceito, mas se é um conceito, aplica-se a macro, ou a temática. Não existe temática de Genjutsu sobre nobreza, sobre orgulho. Nunca foi conversado sobre isso. Aí você pega do macro, com o impacto disso dentro do macro, dele fazendo esse rolê com os nobres corruptos, zero, nunca foi apresentado. Então, no final do dia, tudo é literalmente sendo jogado ao vento.
Então, ao mesmo tempo é meio canalha, porque dá pra você fazer nitpicking de diálogos, que o orgulho foi falado, mostrado da interação do protagonista com a princesa, quando ela não aceitava ele no começo, mas dois episódios depois isso foi pro lago abaixo, porque já tava o casalzinho formado. A nobreza apareceu nos primeiros episódios com algum diálogo expositivo de algum personagem de fundo, falando que ele irritou a nobreza porque ele confiscou os bens e quis fazer meritocracia de serviço público. Mas isso também foi um diálogo jogado que não apareceu nada. As unidades serem tomadas apareceu no diálogozinho rápido na declaração de guerra, que a gente vai fazer um acordozinho aqui, que se derrubar o líder, o exército é de quem ganhou. Ok, isso com certeza aconteceria, né? Com certeza o exército, opa, o general caiu, a gente vai seguir o general do outro lado. Exatamente assim que funciona.
Poderia até ser, mas teria que ser muito bem explicado e respaldado pra você achar isso coerente, né? Ou pelo menos crível.
Então, só teve um diálogo, que foi eles acordando, a gente vai fazer assim, tá, beleza. E alguns diálogos que eles falando que eles... O dragão esvaziou a fortaleza para evitar danos civis, e você tem alguns diálogos assim para mostrar a honra dos dois, dos dois duques nobres e tudo mais. Mas isso é tudo muito apressado. E vai, ele precisava fazer essa volta toda para falar, resolver o problema da nobreza e de quebra atacar o reino vizinho e fazer todo esse showzinho aí que agora ele ganhou uma nova waifu?
Ele basicamente tá aplicando a lei da ficha limpa aqui, né, cara?
Eu não falo ficha limpa, não. Isso aqui, ele tentou fingir que fez um processo.
Por isso, ele fingiu que tem processo, mas não tem processo, entendeu? Então, limpar os corruptos é é casar com a falta de processo e manter Genjutsu como, de fato, o nosso anime ficha limpa. Não existe o processo, não existe a decorrência tanto de um tema quanto de um valor, né? E quando você simplesmente pega uma frase bonita e joga ao vento, ela não tem valor. Uma coisa que um anime precisa fazer, uma história precisa fazer, ela precisa validar o que ela tá falando. Ela precisa validar aquele conceito, aquele sentimento, aquele processo. E isso é feito através do próprio processo, através de uma sequência de ações lógicas ou emocionais ou que conectam a algum tipo de tema, que o roteiro precisa se preocupar. Porque se o personagem falar, ah, eu sou um personagem poderoso e destruo uma montanha, qual é a evidência disso que você tem? Qual é o ponto de conexão que eu posso ter pro personagem para entender e aceitar esse tipo de poder? Existe algum elemento, uma história, eu vi esse personagem fazendo? Porque senão o personagem só está falando ao vento. E quando o personagem fala ao vento, perde-se o valor dessa informação, perde-se o valor desse elemento dentro da narrativa. E é o que Genjutsu faz a todo momento. Ele fala alguma coisa, ele não respalda aquilo, não existe tempo, processo ou parar pra fazer isso. Eu sei, Genjutsu, uma história gigante. Tipo, aconteceu muita coisa em uma única temporada. Não teve tempo algum pra explicar ou respaldar melhor tudo que ele fez. Só que, cara, se é pra fazer assim, não faz. Tipo, se é pra fazer corrida desse jeito, não faz. É a mesma coisa de você pegar, sei lá, imagina pegar Fullmetal e fazer 13 episódios. Tipo, aqueles 60 e poucos episódios. Ou 51 do clássico e 67... 60 alguma coisa do Brotherhood, enxugar em 3 episódios? É impossível! É meramente impossível!
E de novo, vamos lembrar que nós tivemos episódios fillers em Genjutsu, né? Exatamente. Comeram um tempo com umas coisas idiota e agora resolveram cortar processo.
Ou reaproveitar personagem que foi apresentado em filler pra, de repente, te passar uma informação que eu nem lembro qual informação é. Porque então, foda-se!
A informação que os aventureiros estão explorando as dungeons e matando monstros. Mas isso é tudo um plano do rei pra vigiar as fronteiras.
Puta que pariu,
velho. E evacuou o povo.
Nossa senhora, velho.
Mas, mano, o anime se diz realista, então vamos falar sobre realismo. Como acabar com a corrupção? Assunto nem um pouco espinhoso.
Olha, eu como brasileiro, cara, por mais que possam ter alguns meios teóricos pra fazer isso, eu não tenho nenhuma esperança que isso possa ser aplicado algum dia, tá? E acho que também eles vão dar um jeitinho de destruir a teoria se tentarem fazer isso. Então, eu acho que isso daí é fantasia, destruir a corrupção é um isekai pra mim, cara. Isso não existe.
De fato. Não, o que eu queria trazer com esse diálogo é mais ou menos o seguinte.
Uhum.
Aproveitar que nós estamos um país que não é para iniciantes nesse assunto, porque aqui o jeitinho mandou a bênção. E só para construir um diálogo de que essa ideia de que todo mal se concentra em um lugar e é só acabar com aquele lugar que concentra todo mal e você tem uma pessoa salvadora que vai lá e vai destruir todo mal da corrupção. Não, eu não vou dizer que eu não vou ser injusto e falar que é uma ideia só de Genjutsu, porque acho que quase todas as obras resolvem fazer isso. Tem o protagonista que luta contra o mal e quando o anime quer construir alguma coisa de mundo, principalmente isekai, ele quer botar algum assunto político que tem um nobre corrupto e o protagonista vai lá e vai acabar com todos os nobres corruptos que estão numa mesma instituição, no mesmo lugar e acabar com tudo.
Eu posso até dar um exemplo um pouco mais factual. Gente, eu sei, a pessoa vai ficar puto comigo, mas todo santo discurso político em época de eleição é justamente isso. Pra todos os lados. Ah, mas o Thunder é de direita, esquerda, centro, baixo, meia, duas bolinhas. Foda-se o que eu sou, não importa. O importante é, esse modus operandi desse discurso existe desde que eu me conheço por gente e até antes, quando a gente vê pela história. Então, assim, esse negócio de você demonizar o outro lado, seja qual lado for, ou os lados que tenha, isso daí, cara, é desde que eu entendo de política e desde que eu vejo política sendo feita. É muito fácil você demonizar um lado e colocar ele como vilão e atacar ele e falar pro seu seguidores, as pessoas que estão dentro da sua linha de pensamento, aquele é mal, a gente é bom, a gente vai ganhar o mal e a gente vai entrar no poder e o mal vai ser extinto.
É isso que eu ia chegar, porque já é o primeiro passo. Porque se ele tá sendo honesto com você, ele vai falar que a coisa é mais complicada. Obviamente, na época de eleição, existem táticas. O sistema eleitoral não permite que você admita seus próprios erros na época de eleição, porque, de maneira geral, o público quer o candidato perfeito. Eu também quero, mas a gente tem que estar ciente que ele não existe. Ponto.
Inclusive, ele tá até mais longe, né? Porque... Não é nem o ideal.
Se segura. Se segura pra não falar merda aqui. Vamos lá. Mas a ideia que eu quero colocar aqui, a reflexão, é que não existe essa ideia. É a primeira coisa pra acabar com a corrupção. Vamos ter em mente de que não existe santo e demônio. Existem gradientes. Existem barcos mais sujos que outros? Sim, não dá pra também. Isso é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que é uma coisa que eu acho muito importante te falar. Não existe barco limpo na política. Mas nem todo barco é... Mas nem a sujeira de todos os barcos não são iguais. Qual é mais limpo, qual é mais sujo, não sou eu que vou dizer, e daí você que escolhe o seu. Você já é grandinho pra escolher o seu e avalia o seu. É pra isso que servem as democracias. Vai ver o qual tipo de sujeira de porão você tolera e o que você acha que representa ou não você. É assim que o jogo democrático funciona na realidade, sem utopias. Mas a gente também não pode cair nessa falácia de falar que todo mundo é sujo igual, porque... E isso é uma coisa que, inclusive, eu botei alguns artigos na referência do podcast. O discurso de falar que todos os barcos estão igualmente sujos foi uma das merdas que trouxe a gente até aqui. Tava todos sujos? Tava. Mas alguns estavam mais emporcalhados que outros.
Áreas diferentes, né? Alguns estavam com vés, os outros estavam no mastro.
Depende de onde você aceita a sujeira.
Exatamente. E às vezes a gente nem sabe onde tem sujeira, inclusive. Que é mais comum do que parece.
Mas nos últimos tempos não foi por falta de aviso algumas.
Ah, sim.
Mas voltando, tirando as alfinetadas políticas, desculpa, mas eu acho necessário pra... Vai, se é pra falar do anime realista, vamos falar que essa ideia do herói realista que vai acabar com o mal do mundo não funciona bem assim. E mesmo na questão de um outro ponto que eu ia comentar, dessa questão da visão do herói salvando tudo... que eu acho que é uma visão um pouquinho complicada, e eu acho que Genji, de novo, não é Genjitsu que a culpa dele, a gente vai ver isso quase todas as obras, mas essa ideia de você depositar todas as suas esperanças porque tal pessoa é o salvador, tal pessoa tá fazendo bem sem olhar a quem, é um pouquinho complicado porque todo mundo tem viés. E às vezes o bem que eu enxergo que eu posso estar fazendo não é o bem universal. Cada pessoa tem suas necessidades, cada grupo tem sua necessidade. E o anime do o herói realista, que ele tem todas as soluções do mundo na medida da caixinha e ele vê tudo e tudo que ele faz está automaticamente certo porque ele sabe as necessidades reais de todo o povo o tempo todo, é idiota. Me desculpa, eu já não posso mais falar tanto o kawaii kotô. Apesar de ser, porque não se faz política sem pesquisa, sem saber e fazer um levantamento de quais são as reais situações da população. E vir com um monte de discursinho fácil de, tá faltando alimento, a gente vai fazer um entretenimento para as pessoas apoiarem o rei e citar Maquiavel à torta e à direita para discutir as políticas de o príncipe tem que ser amado e odiado em igual medida para que ele se mantenha o poder. Olha, me desculpa, esse monte de discursinho barato não cola mais, sabe? Eu não sei se é só comigo, mas eu já ouvi, não é a primeira vez que eu tô ouvindo isso. Genjitsu tá tomando na tarraqueta, talvez não tanto por ele, mas pra mim já deu.
Ele toma de revesgueio, porque não necessariamente é culpa dele, mas ele tem uma culpa em cima disso. Por quê? A ideia do herói, a fantasia do herói, o conceito do herói, esse ser fictício, que ele sempre vai ganhar, e ele sempre do bem, e ele sempre vem de uma série de conversas que são sempre muito positivas e irreais, porque elas não vão mostrar o outro lado da moeda, não é pra Genjitsu fazer isso. Porque tem duas coisas que no seu próprio título se contradizem. Herói e real. Essas duas palavras, elas são completamente contraditórias em todos os aspectos. Porque ou você é real, e aí você vai ter que mostrar não os dois lados da moeda, mas todos os lados, ou pelo menos dizer que toda causa tem certas consequências e vai ter certos preços. Nada é de graça, nenhuma ação é feita de graça, e nenhuma bondade vai retribuir bondade. Às vezes, como ele tentou dizer, ele vai ter que sujar as mãos pra defender o seu povo, pra fazer alguma coisa que ele julga bem, que, pelo amor de Deus, daqui é quase uma piada sendo conversada aqui em Genjutsu. Ou ele vai ser fantasioso. Ele vai dizer, de fato, que é uma história fantasiosa, onde ele vai setar muito bem o que é bem e o que é mal, é o herói ganhando do mal e pronto. Que não tem problema de histórias fazerem isso. O problema é que a história tem que se estruturar pra isso acontecer. Porque senão é negligente demais você fazer o herói sempre salvar todo mundo e sem pagar um preço. Ou sem isso ter um revés. E, por exemplo, você pega até histórias de HQ, sei lá, um Homem-Aranha da vida. Por mais que esse conceito do herói bom, ele exista, existe sempre um preço a ser pago. Existe sempre algo, algum revés que aquilo causa. Até... é muito brincado que o maior mal, o melhor bem que o próprio, sei lá, o super-homem poderia fazer pra Terra é sair da Terra. Porque todos os reveses que ele traz pra Terra por ele estar na Terra é o fato de ele estar ali. Porque todo vilão ele cria por conta dele.
Uhum. É o paradoxo então, do herói.
Exatamente. Então, tipo, o Genjutsu, ele não é isso. Ele não é, talvez, um Boku no Hero que queira conversar sobre a ideia do herói. Se o Genjutsu fizesse, sei lá, até mesmo um pouco mais parecido com Code Geass, eu até aceitava. Porque Code Geass é aquele negócio, eu não vou dosar o quanto eu vou estar certo. Porque eu sempre vou jogar ou pra menos ou pra mais o revés daquilo. E eu acho legal que Code Geass geralmente faz isso. Eu tô citando de fato Code Geass porque ele é ruim. Ele não é uma boa obra. Mas ele se preocupa em fazer isso. Existem reveses a mais ou a menos que ele toma em determinadas... não é proporcional nenhuma atitude de causa e consequência com a de guias. Mas ele lembra que tem. Ele lembra que um personagem vai ter que sujar as mãos e vai ter que fazer isso daí. Tanto que é uma dualidade muito conversada do Lelouch e do Suzaku. São dois lados tentando alcançar uma paz... mas um vai tentar sujar menos as mãos e falar que ele é mais heróico, enquanto o Lelouch, ele vai, de fato, abraçar o caos e vai ter que matar, vai ter que destruir. Aqui em Genjutsu não é unilateral, é o protagonista tendo ideias ou reflexões, não vou nem dizer reflexão, tendo um conceito inicial do que ele acha que é certo, ele aplicando isso numa transição de cena, e todo mundo falando, caralho, você é um puta gênio. Ele tá errado em fazer isso? Não necessariamente, porque não tem tempo, não existe discussões, não existe andamento e causas e consequências dessas ações dele sendo feitas. Então isso soa superficial, até meio que concluindo essa volta que eu dei toda, ele gera esse símbolo do heroísmo, não porque a obra quer fazer isso daí ser setado bem feito, mas ele gera por incompetência, por causa que se de um lado você tem o herói e você tem o realismo. É pela incompetência do realismo que essa figura do herói se surge, né, se cria. Porque se esse ser é heróico, bom, que vai trazer a salvação, ele não vai fazer isso. Tipo, ou melhor, ele vai dar a impressão dessa e vai dar uma impressão errada, porque o realismo está sendo utilizado, porque não tem causa e consequência, não tem conversa sobre isso.
Até ser conveniente para ele, de repente, nossa, eu estou mandando pessoas se matarem. Meu amigo, quando você declarou guerra, você não tinha ciência disso?
Aquilo foi desnecessário.
Foi, e só fazendo uma errata aqui, acho que eu falei do Maquiavel, o príncipe não deve ser temido e odiado, na verdade me fizeram a correção que ele deve ser, amado e odiado, acho que é amado e temido, acho que o Lucian colocou no chat. Desculpa se eu errei. Uhum. Qualquer coisa, coloca qualquer frase certa aí que eu falo de novo. Eu não li Maquiavel inteiro, eu conheço alguns trechos.
Ai, ai. E é complicado porque, tipo, meio que a obra vai usando isso de muleta. Eu odeio quando ele faz isso. Eu odeio qualquer obra que usa algum conceito real de muleta pra não explicar ou facilitar alguma coisa que poderia... que não precisava. Não é que poderia, não precisava ser facilitada porque ele mesmo poderia, pela própria competência, fazer essa apresentação desse conceito. Por exemplo, vai... fácil. Quando Boku no Hero fala herói, você entende o que é um herói em Boku no Hero, porque ele não simplesmente pegou a palavra, jogou ao vento e foda-se. Ele apresentou o que aquela obra conhece ou contextualiza como herói. Por exemplo, as divergências sobre o conceito de herói que ele também conversa sobre, que você pega o All Might, o herói que salva com um sorriso, e é aquele personagem que ele de fato vai exercitar esse heroísmo puro e no mais... clichê e teórico da palavra, né? E aí existe uma série de decorrências da conversa sobre o que é o símbolo do herói. Aqui em Genjutsu, quando ele fala a morte, você não tem uma conversa sobre a morte. Você não sabe o peso disso para um personagem. E essas palavrinhas-chave, elas geralmente são utilizadas em muitas das obras para facilitar a conversa, para dar andamento a coisas que eles não vão fazer. Eu lembro que, por exemplo, quando eu tava vendo o Fire Force, eu reclamei muito no começo por conta disso. Ele me jogava 500 mil palavras, sabe? Que essas palavras são importantes, são conceitos do mundo. Beleza, qual é a utilização desse conceito nesse mundo? E o que esse mundo como que esse mundo enxerga essa palavra? Ah, eu não sei. É foda, né? O personagem fala, ah, mas eu sou um herói, mas eu quero ser um bombeiro, mas eu sou um demônio, mas isso não vai me impedir de eu ser um salvador, de não sei. Você fala, caralho, mano, você tá me enchendo de um monte de palavra bonita que você fica porra nenhuma. Aqui em Genjutsu é pior, porque eles fazem isso e meio que usam isso pra explicar coisas que eles não estão explicando com essas palavras.
É, eles ficam no senso comum. É? O que em alguns aspectos em Genjutsu eu acho até pior.
É muito pior.
Porque se ele quer construir e quer mostrar como o protagonista tá mudando o mundo, quer fazer o choque de realidades, que deveria ser o Isekai, ele ficar só no senso comum e só no autoconfirmação, e às vezes é até pior do que ele ter 30 mil termos pra se descrever e, quem sabe, no futuro explicar as coisas. Não sei como eu não assisti Fire Force pra saber se ele chega a trabalhar algum desses termos. Mas aqui ele só... Isso daí que ele fica jogando é só pra autoconfirmar. Porque o protagonista, ele tem o dilema de que eu estou mandando pessoas pra morte, mas chega o wife e fala, tá de boa, é assim mesmo, você vai sujar as mãos, tá tranquilo, bora lá, me manda matar o rei lá que eu vou lá matar. E provavelmente eu chuto que no próximo episódio ela entra no harém do protagonista.
Ah, com certeza. 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 Inclusive a filha do rei que morreu provavelmente vai entrar também, fica tranquilo.
Com a certeza.
Só um disclaimer rápido, que eu fico encafifado como a DC Staff consegue. Pra quem tá vendo a live agora, tem um momento que eles estão populando a cidade com personagens 2D e 3D. Existe uma gritância na diferença da qualidade do 2D pro 3D, que o 3D da DC Staff é maravilhoso. A gente pega o Shinigami Botchan essa temporada, que é anime lindo. Aí eles usam esse CG em personagem de fundo, é melhor que o dos 2D. Por que não fez Genjutsu inteiro em 3D? Ia ser tão melhor. Mas enfim, disclaimer dado, pra não quebrar muito na linha de raciocínio. E sim, Genjutsu erra muito por cair nesse senso comum, e essas coisas não deveriam ser para Genjutsu. Porque Genjutsu, ele deveria ser, sei lá, como um Grandcast Senk, como um... Eu ia falar Arslan Senk, mas não é um bom exemplo. um Kingdom, por exemplo, que deveria...
O Grandcast dá pra puxar, porque é aquela questão... É uma questão que é até interessante, porque no episódio 12 ele chega a puxar, ah, vai ter revanche, né? O povo talvez se levante contra. A gente vê um pouquinho disso em Grand Crest, de nobres no interior ali, montando uma revanche, conquistando. Você tem... Grand Crest, ele tem um pouquinho do idealismo, mas ele consegue construir um pouco dessa disputa entre nobres, dessa questão de revanche entre os dois, e depois a união de tudo.
Sim.
Aqui em Genjutsu fica, nossa, tem um espírito revanchista aqui, eles não gostam do nosso reino. Mas tá tudo bem, porque a gente cantou o hino nacional deles, a gente é de boa, fica feliz aí, fica o showzinho de idol na TV com colher de pau, que eu não sei porque eles estão com aquela colher de pau na mão.
Não é uma colher, é um microfone feito de madeira mesmo.
Ah, tá, é um microfone mágico de madeira.
Não é mágico, ele é só um microfone para... Tipo, é um objeto de madeira cilíndrico, marrom, que é para representar o microfone. Só o microfone,
e as pessoas nesse mundo sabem o que é um microfone?
Não sabe.
Ótimo!
Exatamente, eu tiltei pra caralho com essa porra de microfone, cara. Eu falei, não é possível que vocês estão fazendo um negócio desse, cara. Não é possível, porque, tipo, eles nunca precisaram de nenhum tipo de objeto pra fazer essa comunicação de áudio, por transmissão, porque foi apresentado antes, quando eles faziam os EAD deles, os EAD de comida, ou as reuniões no Skype mágico, nunca usou isso. Por que agora vai usar? Os personagens nem sabem o que é microfone. E essa, cara, esse foi o momento que eu falei, mano, minha suspensão de descrença bateu na casa do caralho, porque eu tava até falando, beleza, o Kawaii contou por mais irritado por todo o lance da guerra. Mas, mano, o pós-guerra é um show de idol pra você criar um... Tipo, a apertar a mão do povo que você acabou de derrotar e falar, não, agora tá tudo bem, porque olha que legal, a gente vai jogar um monte de idol pra cantar pra vocês, música bonitinha, aí no final vai ter o hino de você pra falar, nós aceitamos vocês, vocês são um povo independente da gente ter ganhado de vocês, vocês ainda têm a sua própria cultura, vocês ainda são a própria nação. A gente ganhou de vocês, mas tá tudo certo, tá bola pra frente. Falo, gente, de tudo que Genjitsu trabalhou, de tão assim, de superficialidade ou os recursos que ele utilizou, não sei se foi, não foi o pior, hein?
Olha, eu vou falar talvez uma frase forte, mas eu aceitaria mais isso se Genjitsu fosse uma obra escrita por um brasileiro do que por um japonês.
Caralho!
Porque... vamos lá, contexto. Espírito revanchista não é uma coisa que define a nossa sociedade, em termos nacionalistas.
Aqui pro Brasil?
É.
Não é?
Você... Vamos... Tá. Como é que eu posso explicar isso? Eu devia também ter procurado mais artigos.
Não, eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi o ponto. Porque o fato de eu estar questionando já é o suficiente pra dizer que não é. Porque se fosse, a gente seria xenofóbico pra caralho, inclusive.
É, então... Não, o que eu quero dizer é o seguinte. A ideia de uma construção... a ideia de você tentar conquistar um povo por causa, por conta da mídia é uma ideia interessante porque você entra na ideia de construção de identidade nacional, construção de cultura, e é uma coisa que vai... Nós, brasileiros, temos nossa cultura construída, e a nossa cultura é construída, pelo menos até pouco tempo atrás, na ideia do pacifismo. Então, por mais que um monte de país fez cagada com a gente não tem nenhuma... E a gente brinca de Portugal fez um monte de cagada com a gente não tem, de fato, nenhum rancor nacional contra Portugal, contra uma série de países que invadiram nosso território e fizeram cagada aqui.
Uhum.
Diferente, por exemplo, do que acontece no Japão, que você tem grupos bastante revanchistas contra países e bastante xenofóbicos contra países vizinhos, fomentando invasão, fomentando outras coisas, e uma questão de uma Segunda Guerra Mundial que eles perderam de forma bastante humilhante e que ainda não foi superada por eles, em certos pontos. Então eu esperaria mais esse espírito de estar de boa, vamos dançar e cantar, de uma obra brasileira do que de uma obra japonesa. Eu estou sendo, talvez, lidando com estereótipos? Quase certeza que sim. Porque, de novo, eu não tô lá. Eu não vivo lá. Eu não sei dizer exatamente até que ponto minha ideia de construção social deles é puramente estereótipo ou não. Mas me soa muito estranho um país que, sim, tem uma identidade nacional forte e que já passou por um pouco dessa questão de ser derrotada de guerra, pelo menos na história deles, uma história que vem dessa sociedade passar um pano assim, tá de boa, foi conquistado, bora aculturar, cultura nova, tá aqui, televisão, show de idol, e bora ficar feliz.
Eu até reitero com uma coisa, cara, eu acho que o fato da gente ser até que pouco xenofóbico, em forma geral... A gente é
xenofóbico
geral,
com os vizinhos.
É, mas a nossa xenofobia, assim, estrutural, vamos dizer assim, ela é muito menor do que uma xenofobia estrutural em outros países, que, cara, o negócio é muito mais tenso. Existem até toda uma passagem histórica em cima disso, de, mano, qualquer espirro do lado, os caras já estavam pegando em arma e atacando fogo. Vai, a gente tem até questões mais atuais dentro da nossa história que mostra que existem situações extremamente seríssimas de país para outro. Até questão religiosa também gera essa disputa, essa rincha, vamos dizer assim, principalmente cultural. Então, assim, se for colocar numa régua, pelo que eu vejo que o Brasil é, a gente tá bem lá embaixo. Assim, dessa régua de ser xenofóbico, de ter essa rincha, de querer, de olhar pra uma determinada região, uma determinada raça, cultura, e querer, sei lá, tacar fogo na galera. Não é assim que funciona. Aqui a gente tem, vai, o que a gente briga hoje de política mais atual, vamos dizer assim, não é nem próximo do que de fato são guerras que são estruturadas por gerações de outras regiões aí que a gente vê. Sei lá, não sei se é tão errado se tá uma coisa que é mais atual, por exemplo, o que acontece no Oriente Médio.
É que no Brasil a questão é mais complexa. Cara, acho que foi mal, gente. Acho que talvez eu tenha estruturado mal o meu exemplo. Problema de fazer as coisas no improviso, sem roteiro.
Não, sem problema, mas eu acho que deu pra entender a conversa, porque assim, no final do dia, é só pra explicar que Genjitsu jogar e fazer um showzinho de idol... Mano, não, eu não consigo comprar. Eu não consigo aceitar.
Vai. É pra não sair... às vezes a emenda sai pior que o soneto. Vamos lá.
Boa.
Vamos lá. É que eu odeio essa coisa de depois falar besteira. Mas às vezes eu me meto nos assuntos e depois eu solto. Mas eu falo... Ah, eu devia ter gastado mais uma semana lendo. Eu não vou negar que a gente tem essa questão de xenofobia forte no Brasil.
Uhum.
A gente talvez não entre numa questão de matar.
Isso.
Então, a gente tem uma questão meio segregacionista e xenofóbica com muitos povos internos, muito forte no Brasil, e contra alguns vizinhos nossos, contra quem vem de países mais pobres que o Brasil e tudo mais. Ponto. Mas a gente não tem essa questão, que talvez eu queira focar, essa questão nacionalista. É difícil você ver um brasileiro nacionalista. E aqui nacionalista é que eu digo, um nacionalista é tipo um estadunidense, tipo um japonês que bate no peito e fala, não, sou dos Estados Unidos, sou do Japão. O brasileiro, ele bate no peito peronamútil, né? A gente não é tão nacionalista e tudo mais.
Uh-uh.
Então, a ideia que eu quis falar ali de aceitação cultural, vai, para um país que tem um grau considerável de nacionalismo, me soa estranho uma história dessa. Ao mesmo tempo, parando para pensar aqui, o país nacionalista se vê como superior aos outros. Então faz sentido eles pensarem isso, porque é o país que ganhou impondo sua cultura aos demais.
Uhum.
Então talvez esteja, faça sentido sim, e eu simplesmente dei o exemplo errado, peço desculpas que eu não tinha pensado nisso agora.
Talvez não tanto, cara, sabe por quê? Ainda é muito simplório. Porque, tipo, por mais que vai, por algum motivo seja, nesse contexto de genjutsu, a gente não sabe, a gente não viu. Isso nunca foi mostrado. Ou foi mostrado com a bunda. Então, assim, a gente abrir perguntas porque genjutsu nunca nos deu essa resposta, ou nunca nos deu algumas formas de chegar nessa resposta, faz sentido. Porque, cara, sinceramente, ganhei de um país, matei o seu rei, eles estavam unificando ou não? Eu agora não lembro se eles chegaram...
Não, tá... falou direito.
Tá. Tá aí, ó. Não falou mais direito. Um ponto.
Porque teoricamente, eles estão esperando a invasão do Império, lá em cima, que tá contra-atacando os demônios, em retaliação à mudança de fronteiras. Então, talvez eles nem mudem, nem conquistem, nem anexem pra não mudar as fronteiras, porque o acordo, o tratado internacional, é que eles não vão admitir mudança de fronteira.
Pois é, e também eles nem foram conversar sobre isso, porque se não vai mudar, fazer mudança de fronteira e, sei lá, vai colocar alguém do país deles pra governar, ou vai reinterar uma
nova representante força. Fantoche.
É, um outro representante.
Um estado fantoche.
Exato. Ou se vai colocar alguém do próprio reino pra assumir o posto, e o cara, o babaca, só foi burro pra caralho de atacar a gente só matar ele pra não gerar treta, poderia ser conversado, mas não foi. Não foi. Então esse abre mais, é mais uma aresta, mais uma lacuna que não foi conversada. E aí você joga o showzinho de idol, cara, você pega, não é nem varrer a sujeira debaixo do tapete, cara. É literalmente você pegar um balde de lama, jogar na sala e tipo, deixar a porta aberta. Você fala, não, tá aqui a lama, eu tô vendo toda a lama aqui. Não, tá não. Mas, cara, isso daí não faz o menor sentido. E já chega por um outro ponto que eu quero muito, que eu tô muito de otaku com genjutsu. Eu fui extremamente otaku fazendo isso.
Foi pra caraca.
Puta que pariu. Que, mano, eu vi isso, eu falei, caralho, mano, o cara de genjutsu assiste, lê muito Sword Art Online. O cara assiste muito Love Live. Você fala, velho, não é pra ser assim. Tudo bem, tem formas de fazer referências que se ele fizesse isso de uma forma respaldada, eu ia falar, do caralho, boa ideia. Que nem, por exemplo, que, sei lá, ainda por mais que tenha sido Kawaii Koto, ainda foi uma ideia ok, o momento Masterchef. Porque é uma coisa diferente daquele mundo, mas ele explica por quê. Ele tenta chegar e criar uma lógica de fazer isso. E você fala, ok, beleza. Você me convenceu que aquilo foi uma metodologia válida naquele momento. Não que tenha sido o mais bem respaldado e não que tenha sido o mais eficiente. Mas foi uma ideia legal. Aqui, foi com a bunda.
É, né? Pois é. É, até porque a própria... Vai, você vê que o povo daquele país tá lá prestando os respeitos ao hino nacional, e depois o seu rei fala, não, a gente reconhece vocês como igual. De boa, pode cantar o hino de vocês aí. E fez-se a paz do mundo. Se fosse assim tão fácil.
Nossa, cara, é ridículo, velho. Por isso que eu falo, talvez tenha sido o momento que mais me tiltou nesse negócio, velho. Pra mim, juntou tudo isso, juntou o pós-guerra, juntou o Idol, eu tiltei pra caralho. Eu falei, vá tomar no cu, Kenjitsu.
Pois é. Aí deu branco agora. Ah, obviamente o general do. O general que cantou o hino tem que ser uma mulher brucutu.
Estereótipos.
Estereótipos.
Até aí, pelo amor de Deus, né, Genjitsu? Não, o fato dele waifutizar tudo e todos, né, dele ser um animal otaku pra caralho, beleza, eu até entendo. Ali, cara, menor dos meus problemas. Ainda tô chutado com as Idol. Na verdade, eu tô chutado com o microfone da Idol. Isso, irmão, pelo amor de Deus. Não, isso daí...
Acho que o microfone da Idol é ainda mais justificável, porque o show de Idol a gente ainda pode... Não vou falar que pode. No show da Idol tem como, talvez, quem sabe, passar o pano de que a estratégia para a dominação cultural do povo. O microfone não tem respaldo nenhum pra nada.
Nem daquele mundo, é... E de repente tá todo mundo usando microfone como se estivesse sabendo o que tá fazendo com aquilo, ou se não fosse só uma coisa idiota se você segurar um pedaço de madeira cilíndrico próximo da sua boca. Não, aquilo lá é piada de mau gosto. Mas, cara, assim, no fringir dos ovos, Genjitsu, ele tá indo de um anime que a gente olhava e falava, pô, legal, eu gosto do começo das conversas que você está nos trazendo, e obviamente você não está criando processo em cima disso tudo e sendo apenas super superficial e apenas fazendo sua história andando nesse limiar. Nesse arco da guerra, cara, não, aí acabou tudo. Aí desestruturou tudo, a produção deu um salto de piorar nervoso, assim, não faz nem sentido o que está acontecendo aqui. Disse Steph, inclusive, acho estranho eles estarem com uma tecnologia tão bem aprimorada e estarem fazendo um trabalho tão bom de CG, inclusive quando você vê a coisa mais bem animada em Genjitsu, é o personagem de fundo sendo animado em CG, e é bom, é bem feito, e o resto é uma porcaria, cara. Que trabalho mequetréfico que eles estão fazendo aqui. Eu fico muito triste pelos animadores que estão tendo que fazer um negócio desse, cara, porque não tem condições deles fazerem. E aí eu já jogo culpa também no diretor, porque ele é ruim, rapaz. De Tabu Tatu pra cá, Tabu Tatu já não dava, já não tinha condições, não tinha aparelhos pra fazer aquele negócio funcionar. Agora, Genjitsu era pra ser uma obra ok, pelo menos. Ok. E, tipo, ele tinha potencial pra só não errar. E tá sendo essa catástrofe aqui.
É, mas daí você olha um dos compositores de série, você vê Nekopara, deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Você vê Bokutachi wa Benkyou de Kinai, você vê que do roteiro, pelo menos de um dos dois aqui, o negócio não tava bom, não.
Então, cara, o Hiroshi Onogi, ele é um bom roteirista.
Não, o outro.
Ah, não, o outro, esqueci. O Gozapa não tem como, cara. O Gozapa, puta, cara, eu acho que ele escolhe por querer essas obras. Inclusive, ele fez um tal de Moriarty aí recentemente, né? A gente sabe quem é o nosso querido Gozapa, né? Ele ainda não é o Kodachi, né? Ainda ele não ganhou. Ele ganhou o prêmio Kodachi, sim, ganha. Mas ainda não é o Kodachi.
Ele ganha.
Mas, cara, quando você junta o Onogo Hiroshi, que às vezes ele se mete umas enrascadas e aí não tem o que fazer, e aí o material original já não ajuda, e às vezes ele tem condições de fazer um trabalho bem feito e ele faz, sabe? Só que aqui, o Hiroshi só tá batendo cartão, cara. Não tem o que fazer. Ele não tem staff, ele não tem equipe, ele não tem liberdade pra fazer um bom trabalho aqui. Você pega, sei lá, quando ele trabalhou em próprio Full Metal, meu Deus do céu, que de Dream Team tinha aquilo, sabe? É bizarro.
Juntou as estrelas. Aqui em Genjitsu, juntou pro outro lado. Então, sabe esse troco de pão aqui do Shinigami Bocchan? Faz um anime. Sobrou um troquinho aqui, faz um anime.
É literalmente isso. Porque o Shinigami Bocchan, cara, não parece ser da Jace Staff, sabe? Não parece. Tipo, cara, o negócio tá tão bem feito. E aquele negócio, né? Jace Staff, como eu falei, já não é de hoje que eles estão indo mal das pernas, né? Não é de hoje que eles estão apresentando umas obras assim que você fala, pelo amor de Deus, coisa tenebrosa. E meio que também... Uhum. tem os filhos preferidos. Porque Eden Zero é de Jace Staff e tá indo muito bem, obrigado. Mas muito bem. Então, assim, eu entendo que Jace Staff é um estúdio gigante, eles pegam um monte de coisa pra fazer. Mas, eventualmente, se continuar dessa forma, eles vão continuar matando uma série de obras que elas não têm nem culpa, cara. É diferente de você matar, sei lá, deixa eu ver aqui, vai, um Blue Reflection Ray, matar sei lá, o Sitoin Haku, aquele lá do autor de Konosuba, que já nem era pra ter matado, porque ele tinha uma ideia legalzinha, ou o Skit Leading Stars aqui, que, foda-se, ninguém lembra que isso daqui existe.
É só fazer menos anime, só não pega.
É, exatamente, só não pega.
É aquela coisa, a gente não precisa de 40 animes na temporada, faz 20.
A gente... De fato, cara. E isso daí já resolveria a vida de muita gente. Muita gente.
Uhum.
Tornaria um pouquinho
mais. E aproveita também, faz os projetinhos mais estruturados.
Pois é.
Eu acho que é engraçado que a gente tem o estereótipo do japonês organizado, tudo certinho. Mas vendo uns animes como Genjutsu, dá a impressão de que esses projetos são tão desorganizados, mas tão desorganizados.
Não, a indústria dos animes, cara, é um caos. Tipo, ele é raro quando tem um projeto que ele é certinho, metrificado, pensado e tem prazo para as coisas acontecerem. Inclusive, talvez tirando Kyoto Animation, ninguém mais faz isso. Ninguém tem condições de fazer isso. Eu acho que o único estúdio que consegue fazer isso, e obviamente ainda estoura-se prazos, porque fazer anime é um trabalho, é um esforço assim, insano. E precisa de muita gente pra trabalhar, e muito tempo, inclusive. Tirando isso, cara, não tem outro, não. Porque a gente ouve bem que fala, porra, o projeto tava rodando bem? Não tem. E alguns estúdios, por exemplo, que poderiam ter esse tipo de qualidade e um projeto a longo prazo que pegam menos animes, como a Saisi Saru, você pega a Kinema Citrus. Até eles estão dando umas bambiadinhas aqui e ali, cara. Até eles.
É, porque são estudos que se destacam em projetos meio específicos. Uhum. E o resto, o boleto não tá sendo muito bem pago.
Exatamente. Ou tá pagando, não declarando imposto.
Isso é outro problema, uhum. Mas tudo bem. Exato. Um dia, quem sabe, chega um anime pra eu criticar isso. Ou falar besteira de novo, porque às vezes eu não tenho tempo pra pesquisar as coisas e sabe o que aconteceu nesse episódio. Eu vou ficar me desculpando o tempo todo, porque eu me cobro bastante. Eu falei, ai meu Deus do céu.
É bom se cobrar, mas, cara, tem coisas assim, certos assuntos a gente vai meio que falar de cabeça, sabe? E aí o pessoal que corrija depois, e se a gente precisar fazer alguma retratação, a gente faz, porque não dá pra, tipo... É aquele negócio, se a gente for pesquisar tudo que a gente for falar, a gente vai fazer um podcast, a gente vai fazer um vídeo.
Então, deixa pro chat ou pra quem tá ouvindo o podcast nos comentários. Suas sugestões e dívidas, suas sugestões e dicas são muito bem-vindas e serão acrescentadas as referências do podcast. Esses episódios de Genjutsu mais específico eu resolvi ser um pouco mais direto para falar de assuntos políticos, porque eu acho que algumas discussões são necessárias. Não acho que as pessoas precisam concordar comigo no que eu penso ou deixo de pensar, mas eu acho que talvez seja uma coisa boa que Genjutsu, pelo menos chá de Genjutsu, possam servir, espero. Pra gente refletir sobre o que é o realismo político e o que é uma fantasia, entre aspas, realista, porque... vamos lá, vamos falar a verdade? Me diz um isekai que não tem... Me diz um isekai que, pra falar que ele é inteligente, que ele tem construção de mundo, não tenta fazer alguma traminha política.
Ah, é muito difícil, né? Porque eventualmente você vai se jogar nisso, porque se você vai falar de mundo, você vai falar de política, de religião, de cultura, de raças, de povos, uhum. De história. É um agregado de coisas, é um amontoado de coisas que não tem como, cara. Por isso que é muito difícil escrever histórias que tenham macro, que tenham mundo. Uhum. É muito difícil. Ainda mais histórias que queiram trazer isso em algum grau de relevância. E não é só pra isekais e obras de guerra, militares, não. Existem obras que também precisam fazer isso, e às vezes a conversa está no micro. Duas obras que eu posso citar, uma faz isso muito bem, a outra meio que diz que tem, mas é um pouco mais difícil, é Beastars e BNA. Beastars e BNA não é pra falar sobre uma macro. Tá, BNA é, mas se perde um pouquinho às vezes. Agora, Beastars, na teoria, não deveria. Só que uma coisa vai acumulando com a outra e faz esse negócio de bilhar. Que é a coisa mais besta que eu posso dar aqui de exemplo, que fala isso indiretamente porque o mundo importa, Oregairu. E é um anime de escola. E importa. Uhum. Mesmo que eles estejam falando sobre o Japão, de um estado mais atual, de dois... Sai, Oregairu, a realidade deles é uns 2010, 2015 no máximo, ele retrata. Mesmo assim, isso daí ainda é importante, extremamente importante pra obra.
Uhum. E só respondendo rapidinho o chat, Konosuba, você tem algumas conversas rápidas sobre a questão de nobres do mundo, questão das guildas, como funciona o mundo... Iruma, você tem toda a política dos demônios que ele constrói.
Constrói bem pra caralho, inclusive.
Digimon eu não assisti.
Digimon tem. Sim.
Mas o que, que eu quis trazer? Por que eu tô falando disso? Porque não é. Ninguém, de fato, ninguém é obrigado a pensar e refletir profundamente, ser um lord inglês e apreciar todas as obras com o máximo de senso crítico. Tem às vezes que a gente só quer assistir anime pra descansar. Mas toda obra é fruto da sua realidade em que ela é produzida, a gente vive num mundo globalizado e, querendo ou não, algumas realidades se intercambiam com a nossa aqui nas nossas terras tropicais. Então, aproveitar de um anime que, teoricamente, a proposta dele é falar sobre política com um herói burocrata, eu me permito ser um pouco mais explícito em alguns comentários. Espero não estar ofendendo ninguém, porque a ideia aqui é realmente refletir sobre situações, refletir se isso faz sentido ou não, e ter uma noção pra gente até entender um pouco mais a nossa realidade tupiniquim, porque, bem, não vai ser ovacionando um líder talvez ideal que a gente vai sair do buraco que a gente se meteu.
Na verdade, até pior, né?
E acho que foi por isso que a gente se meteu nesse buraco.
Se meteu nesse buraco várias vezes por conta desse assunto, desse mesmo pensamento, inclusive.
Então, aqui tem um público, vai, de pouca gente nos escuta, mas, bem, vamos pensar, né? Quem sabe? Porque sair daqui a gente não vai conseguir mais.
Ah, não.
Então, vamos tentar viver bem nessa desgraça.
Pois é, né? Pelo menos ter um pouco de consciência no inferno que a gente abraçou.
A sociedade.
Ele abraça. O Brasil, ele tem um histórico muito interessante, inclusive, disso, né? Estudar a história do Brasil é uma coisa meio depressiva, eu diria.
Fechando... deixa quieto. Eu ia falar fechando aqui, eu ia falar essa questão do... Voltar a falar um pouquinho dessa questão do show de idols como uma espécie de dominação e aculturação do povo. Se eu for procurar, você vai achar artigos falando disso, de como a cultura, principalmente a cultura pop, ela serve como uma arma de dominação. E o Japão sabe disso. Existe hoje o que a gente chama de dominação cultural de países, onde você hoje não domina mais com os tanques, você domina com a cultura, com informações, com conhecimento. E antes que alguém comece, não existe essa coisa de guerra cultural. O domínio que eu falo aqui é aparência. Você pensa bem, você consome a cultura do país, você gosta da cultura do país, que a gente consome muito aqui, a gente consome bastante coisa da cultura japonesa, a gente passa a olhar com bons olhos, na maioria das vezes, aquele país. Esse passar a olhar com bons olhos um país melhora as relações diplomáticas, melhora as relações comerciais entre países, o que ajuda na questão econômica daquele país, entre aspas, que está dominando os demais por trás da cultura. Não existe nenhuma teoria da conspiração antes que alguém comece a pensar nisso. E existem muitos trabalhos interessantes disso, de como essa cultura popular, e aí entra a questão das idols e da música, ela se constrói e ela pode ajudar a construir a identidade de um povo, ou às vezes até como a identidade de um povo pode ser construída por obras de produção cultural. O Brasil, acho que é um exemplo, não idols, obviamente, mas a gente é um país que a gente tem nossa cultura construída, vamos dizer assim. A gente não... O que é a identidade nacional brasileira?
Samba.
Mas todo mundo aqui samba?
Não, mas no Japão nem todo mundo é idol também, então tá tudo certo.
Mas a gente tem uma identidade cultural do Japão mais, talvez, correta do que a gente tem dos próprios brasileiros.
Ah, mas com certeza. O pessoal lá fora fala samba, futebol, cerveja, boteco.
Espanhol.
Pois é, né?
Um dia, se alguém pagar Mitico de um ratinho inteiro, a gente volta a ter essa discussão.
Falar do cachorro caramelo, fantástico. Vira-lata caramelo, meu amigo, que anime incrível.
Mas, vai, existe até um respaldo pra Genjutsu, entre aspas, tá fazendo tudo isso. Só que essa é uma questão muito mais complexa. Então, eu vou falar aqui que, ai, por um lado, nós brasileiros temos uma cultura, entre aspas, construída. Essa questão do... Vai, é mais... Vai, quem é de São Paulo? Paulista. A questão dos bandeirantes que desbravaram em São Paulo como motor da nação. Ou então, o espírito dos heróis brasileiros que lutaram na guerra, sei lá, da independência. E a gente tem os heróis nacionais aí que seriam... Santos Dumont, o nosso grande inventor nacional e tudo mais. Parte disso é uma construção que vem, vamos dizer assim, consciente ou não, por questões midiáticas, por obras, por novelas, por cinema e tudo mais. A questão da favela, o estereótipo da favela. Uhum. Não tô falando que ele não existe, mas muito também tem a ver com uma construção midiática em cima disso. Então você tem essa via de mão dupla, cultura, sociedade, mídia, via de mão tripla, quádrupla e tudo mais. Uhum. Mas o discurso é muito mais complexo que isso e até do que a gente pode estar falando aqui em relação a isso, vai. É só, vai, a fala simplista e idiota. Bem, convido a pensar sobre isso.
Pois é. São temas muito interessantes que Genjutsu poderia abrir essas áreas pra gente falar, mas obviamente ele não vai, porque ele é incompetente pra fazer isso e aí a gente vai ficar só na mente da idol segurando o objeto cilíndrico que parece um microfone, mas não é. Não parece.
E alguns skin takes... nova.
A skin nova. Tem muita...
Skin nova pra a waifu elfa, mais uma no harém, com direito a tsundere da princesa ali sendo acariciada pela outra do harém, então você já tem uma relação ali no próprio harém, se desiga.
Meu Deus! Genjutsu só sendo o taco pra caralho, viu? E o pessoal falando aqui no chat que o microfone foi inserção nova do anime. Ah, não me diga! Nem imaginei que seria isso.
King Records fazendo as exigências?
Ah, não. É só o diretor de Tabu Tatu mesmo. Esse cara é muito bom, acredite.
Ok. É isso. E é isso, desculpa toda a confusão mental e desestruturação do podcast, dúvidas, sugestões e erratas, por favor comente, que ainda tem mais um chá de Genjutsu pra gente falar besteira.
Fechar esse caixão de vez, pelo amor de Deus.
Get a kiss, I'll be my